Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Quero que você fique bem atento no teu espírito nessa noite, porque eu creio que Deus vai abrir os teus olhos para as oportunidades que Ele está te dando. Amém? E nós vamos falar sobre isso hoje. Sobre identificar as oportunidades de Deus. Uma das piores coisas na vida do crente é quando nós não conseguimos identificar as oportunidades que Deus nos dá e nós a perdemos. E tem muita gente que olha para o céu, simplesmente mistifica o relacionamento com Deus e perde as oportunidades, grandes oportunidades de Deus aqui na Terra e por isso passa a vida sem cumprir um propósito. Mas não é o nosso caso, nós vamos identificar as oportunidades de Deus e vamos vivê-las e aproveitá-las todas, amém? Glória a Deus. Mas antes disso, eu queria que você ficasse um pouquinho mais uma vez de pé, se você pode, por favor. Nós vamos orar mais um pouquinho, amém? Para o nosso espírito ficar aí ligado e sensível, amém? Você pode fazer isso sem que alguém te conduza, você pode começar a orar. Em línguas, você pode começar a orar em português, você pode começar a orar declarando, Senhor, o meu espírito está sensível a Ti, eu quero a Tua verdade, eu quero, Senhor, estar atento, afinar o meu ouvido espiritual. Oh, Senhor, nós queremos isso nesta noite, afinar, oh Deus, nossos ouvidos espirituais, receber o nosso espírito. Senhor, todo bloqueio, toda barreira da carne, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Nós nos rendemos a Ti. Ah, Deus, todo peso, todo jugo, nós lançamos fora em nome de Jesus Cristo. Toda apatia, Senhor, nós lançamos fora em nome de Jesus Cristo. Nós assumimos agora, Senhor, uma postura de que nada vai impedir aquilo que o Senhor quer ministrar a nós. Oh, Espírito Santo, vem. Oh, e tenha liberdade em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Tu és aquele que nos ensina. Oh, Tu és a sabedoria de Deus. Tu és a palavra viva do Senhor. Então, ó Espírito, ministra a nós. Nós cremos que temos todas as habilidades para receber em nosso espírito, para discernir todas as coisas. Vem, Espírito, toca a nossa vida. Quebra as barreiras, os enganos, os paradigmas falsos da nossa vida. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, ó Espírito da sabedoria e da revelação, vem sobre nós, ó, quebra o jugo, Senhor, de todo engano do inimigo na nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, estabelece um ambiente propício para o Teu fluir, para o fluir da Tua palavra, Senhor. Nós declaramos que este lugar está aberto, que este lugar é livre. Estabelece, Senhor, o Teu fluir neste lugar. Toda complacência da nossa alma caia por terra, todo jugo da carne caia por terra, em nome de Jesus Cristo, toda resistência caia por terra, toda religiosidade caia por terra neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Oh, nós somos livres, somos livres, somos livres. Temos ouvidos para ouvir, temos olhos para ver, temos um coração para receber. Nós cremos, por isso vem, Senhor, com o Teu poder, vem, Senhor, com a Tua vida, vem, Senhor, com a Tua palavra. Transforma-nos, ó Deus, segundo a Tua verdade, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia. Diga assim comigo em nome de Jesus, Senhor, eu estou pronto em nome de Jesus para receber a Tua palavra, a Tua verdade me transforma. Eu sei que Tu tens preparado o melhor para mim, uma mesa de banquete está posta diante de mim E eu não permito que nada atrapalhe a tua verdade. Eu não permito que nada atrapalhe a tua unção de ser derramada sobre a minha vida, me liberando e me transformando segundo a imagem de Cristo Jesus. Assim eu creio e assim eu digo amém, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, amados. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse ainda em pé, pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo em Eclesiastes, no capítulo de número 9 e no verso 11. Eclesiastes, capítulo de número 9, e nós vamos ler o verso 11. E nós vamos partir daqui para a nossa ministração hoje. Eclesiastes, no capítulo 9 e no verso 11. Amém? Quantos já acharam? Ok. Todos acharam? Uhum. Eclesiastes está aí, tá? Glória a Deus. Sua Bíblia é igual a minha. Aleluia. Eu gostaria que você lesse para alguém. Amém? Pegue, vire isso para alguém. Se você pode fazer isso, se você quer, diga: eu vou ler a palavra para você, irmão. Se ele não achou, leia para ele também. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler todos juntos. Vou contar até três e a gente lê junto, amém? Um, dois, três. Observei ainda e vi que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que a ocasião e a sorte ocorrem a todos. Vamos ler de novo, porque só uma parte leu, essa parte aqui leu, outra não. Vamos ler todos juntos, em voz alta, com voz forte. Vamos lá, um, dois, três. Observei ainda e vi que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que a ocasião e a sorte ocorrem a todos. Amém. Podem sentar, queridos. Glória a Deus. O nome desta palavra é Identificando as Oportunidades de Deus. Quantos creem que Deus é um Deus de oportunidades em nossa vida? Aleluia. Ele é um Deus de oportunidades. E, queridos, nós temos uma ideia errada sobre as oportunidades que Deus estabelece muitas vezes. Nós, como mundo, tendemos a pensar o contrário do que está dito neste texto. Nós imaginamos que é dos ligeiros a carreira. Quem é esperto, quem vai mais rápido, consegue vencer a corrida. É assim a mensagem do mundo. Nós imaginamos que é dos fortes a batalha, é preciso ser muito forte, poderoso, para que você consiga vencer a batalha da vida. Nós imaginamos que o pão, que representa aqui a provisão e a prosperidade, é dos sábios. Ou seja, as pessoas que são muito inteligentes, que são muito capacitadas, então são estas que vão ter uma maior provisão. E imaginamos, tendemos a imaginar que a riqueza é daquelas pessoas prudentes, que sabem trabalhar muito bem com o seu dinheiro, com aquilo que eles têm, sabem investir e tudo mais, são muito prudentes. Imaginamos que o favor é para os entendidos e assim por diante.
Mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus dá oportunidade a todos. Fala para o teu vizinho, então, glória a Deus, você está incluído nesse todos. Querido, isso significa que Deus dá oportunidade a mim e a você. E Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Se Deus fizesse alguém com muitas habilidades e capacidades e dissesse, olha, aquele ali pode vencer na vida e pode ser muito abençoado, ou próspero e tudo mais, mas aquele outro não, não tem chance para ele. Então Deus estaria fazendo acepção de pessoas, mas não. A Bíblia diz que Deus é um Deus que dá oportunidade a todos. Aleluia. E por que eu estou compartilhando essa palavra sobre oportunidade com você? Por uma razão muito boa. Este é um tempo de oportunidades. Amém? Deus tem falado a mim, tem falado a outras pessoas. E principalmente aqui em nosso ministério, Deus tem dito isso. Eu tenho aberto uma porta de oportunidades. Mas nós estamos fazendo tantas coisas nesses últimos meses. Coisas materiais e coisas espirituais. Coisas que nós nem havíamos programado. Simplesmente porque este é um tempo de oportunidade de Deus. Deus tem aberto portas, Deus tem aberto os céus, Deus tem dado graça, Deus tem nos concedido algumas oportunidades. E Ele tem dito isso sistematicamente, é um tempo de oportunidade. E nós não podemos pensar assim, bom, então tempo de oportunidade para a igreja? Não. Se é um tempo de oportunidade para a igreja, então é um tempo de oportunidade para você. É um tempo de oportunidade para a tua casa. Porque família e igreja fazem parte da mesma revelação. Não é verdade? É a mesma coisa. Família e igreja. Ministramos sobre isso. Nós temos entendido isso. Então Deus tem dito, esse é um tempo de oportunidades. E se é um tempo de oportunidades, nós precisamos ter sabedoria de Deus para discernir as oportunidades de Deus. São portas que Deus abre. E eu tenho convicção em meu espírito que Deus quer fazer chegar à igreja muitas coisas. Você pode dizer amém para isso? Diga assim para o seu vizinho, Deus quer fazer chegar à tua mão muitas coisas. Aleluia. Se você foi esperto, você disse amém, eu recebo isso. Aleluia. Mas nós não precisamos só ter oportunidades, nós precisamos ter sabedoria em meio às oportunidades. Obviamente, precisamos discernir as oportunidades. Alguns crentes, vamos falar dos crentes, nem identificam, nem discernem o tempo de oportunidade de Deus. Então muitos, e aqui não tem nenhum desses, das outras igrejas por aí, eles vão passar a vida inteira esperando que Deus faça algumas coisas. E a vida vai passar. E eles vão morrer. E eles vão para o céu. Crente vai para o céu, amém? Glória a Deus por isso. E eles vão chegar lá no céu e vão dizer como o irmão do filho pródigo disse: Pai, por tantos anos eu te servi. E a segunda coisa que o irmão do filho pródigo disse foi: procurei não transgredir nenhum dos teus mandamentos. E a terceira coisa que o irmão do filho pródigo disse foi: nunca me deste nada. Pergunta para o seu vizinho, será que tem cristão que vai chegar amargurado no céu? Acho que não. Então o que o pai disse para o irmão do filho pródigo? Ele disse, filho, eu não podia te dar, porque tudo era seu. Como, pai? O pai disse para o irmão do filho pródigo, tudo que é meu, é seu. Ele falou, pai, nunca me deste um cabrito para celebrar com os meus amigos. Ele disse, nunca fiz um churrasco. Você pode imaginar essa conversa. O pai dizendo, não fez, porque não quis. Se quisesse, podia fazê-lo. Como será que ele se sentiu, hein? Eu acho que naquela noite, já era noite, ele tinha trabalhado, viu a festa. Conhecem a história, amém?
Ele não quis entrar e eu penso que ele sentou um pouco e começou a pensar na sua vida passada, nos seus anos de trabalho. E ele refletiu o seguinte: puxa, se eu tivesse conhecido a minha herança, as oportunidades que meu pai me deu, a minha vida seria muito diferente e certamente eu não seria tão religioso. Bom, fala para o seu vizinho, mas há tempo ainda para nós. Aleluia. Então diga para ele: fique atento às oportunidades de Deus, porque Deus é um Deus de oportunidades. Aleluia. E eu quero tomar o exemplo de Davi, para que nós possamos extrair algumas verdades sobre essa questão de que o tempo que Deus nos visita para trazer a nós oportunidades. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, se você está em Eclesiastes, volte um pouquinho em 1 Samuel, e no capítulo 17, nós vamos ler ali a partir do verso 26. 1 Samuel, no capítulo 17. Do verso 26 em diante, está dito assim: então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: que se fará o homem que matar este filisteu e tirar afronta de sobre Israel? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim lhe fará o homem que o matar. E ele já sabia. Eles tinham dito para ele: o homem que matar o filisteu vai casar com a filha do rei, vai receber muitas riquezas, a família não vai pagar imposto nenhum, e ele ficou interessado. Fala para o teu vizinho: Deus é um Deus de recompensa. Diga assim: a lei da recompensa foi estabelecida por Deus. Amém? Então Davi interessado, e vamos continuar aqui na palavra, verso 27, 28, Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E virou-se dele para o outro e repetiu as suas perguntas. E o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, ouvidas as palavras que Davi falara, foram elas referidas a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Saul, porém, lhe disse a Davi: não poderás ir contra esse filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava e lhe arrancava da boca. Levantando-se ele contra mim, segurava pela queixada e o feria e o matava. E o teu servo matava tanto ao leão como ao urso, e este incircunciso filisteu será como a um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Aleluia. Mas a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que Davi viu uma oportunidade. Deus vai te fazer enxergar coisas que ninguém vê. Você recebe isso? Ele viu uma oportunidade. Ele vai lá, está indo para a guerra, levar comida para os seus irmãos, seu pai o mandara, mas chega lá, ele encontra aquela situação, está lá Golias afrontando por muitos dias o exército de Israel. Então ele chega ali e ele ouve aquelas palavras e ele fala: peraí, que situação é essa? Por que está assim? E ele falou: quer saber? Eu vou pegar esse cara aí.
e eu vou matá-lo, e eu vou vencê-lo. E sabe, amados, Davi não orou a Deus, perguntando para Deus: Deus, eu devo brigar contra Golias? Devo fazer isso? Ele não foi orar num canto, vou lá buscar, chamo o sacerdote, vamos buscar ao Senhor para ver se nós devemos enfrentar Golias ou não. Não foi assim. Ele sabia, no seu espírito, que aquela era uma oportunidade. Principalmente porque Golias estava afrontando a Deus. Fala para o teu vizinho: Deus vai te fazer ver coisas que afrontam a Deus, e através destas coisas, Deus vai abrir uma porta de oportunidades para você. Pastor, mas nós não temos que consultar a Deus? Temos. E às vezes não temos. Como é que é isso? Quantos aqui tem o Espírito Santo? Tem coisa que você já vai saber no teu espírito. Assim. Você vai estar diante de uma situação, e eu digo para você, você não vai precisar orar porque você vai saber no teu espírito. Não é que você não vai precisar orar porque você não quer saber da vontade de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, amado, se você já sabe a vontade de Deus, você não precisa orar, você só precisa fazer. Amém? Esta é a forma que Deus estabeleceu para nos guiar, através da direção dele em nosso espírito. Esta é a aliança que nós temos com o Senhor. Ele colocou as suas leis em nosso coração. A lei de Deus fala da direção de Deus, dos princípios de Deus, das ações de Deus que nós temos que praticar e obedecer. E existem algumas coisas que imediatamente o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito, e você sabe no teu espírito que aquilo é Deus, que Deus está te impulsionando, que Deus está te movendo. Então você tem que simplesmente crer e avançar. Quando Deus te mostra uma oportunidade, entre nela. Por que eu estou dizendo isso? Porque sabe o que faz os crentes perderem as oportunidades? O crente vem trazendo a marmita para os seus irmãos, e ele chega naquela mesma situação, está ali Golias afrontando o exército de Deus, e ele fala: puxa, que grande problema nós temos. Vamos orar contra este filisteu. E ele vai lá, se coloca de joelho e fala: ó Senhor, com todo o meu coração, com toda a minha intercessão, eu oro e peço, remove este Golias da nossa frente. Termina de olhar, de orar, dá uma olhadinha, está lá ainda. Senhor, por favor, Senhor, remove esse Golias. Dá uma fraqueza na perna dele. Faz com que ele tenha uma dor de cabeça terrível, ou diarreia, ou qualquer uma outra coisa. Senhor, mata ele do coração, tira ele da nossa frente. Senhor, ajeita as coisas, por favor. Está lá ainda. E às vezes passa um ano, dois, cinco, dez, e o crente está lá orando: Senhor, eu não entendo porque o Senhor colocou esse Golias na minha vida. Esse monte não sai da frente, esse Golias não para de me afrontar. E aqui estou, Senhor, sozinho, no meio dessa batalha. Eu não sei o que fazer. É provável que eu tenha que voltar e largar esse Golias lá. Não dá para avançar. Ele fica ali na frente. Sempre que eu tento avançar, ele não deixa. E, obviamente, o Senhor sabe. Ele é muito mais forte do que eu. Eu sou fraco. Eu não tenho condições. Eu não tenho preparo. Eu não fui preparado para a guerra. Eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Mas, Senhor, eu vou continuar orando, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Fala para o seu vizinho, não diga amém para isso. Por
Porque, amados, você vai ter que ver a oportunidade na sua frente. E você vai ter que saber pelo teu espírito. Espera aí, que é isso? E você vai saber que Deus preparou para que você estivesse ali. Amém? E Deus preparou para que você vencesse aquela situação. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus conseguem enxergar estas coisas. Que talvez outros não enxerguem. O exército todo de Israel não conseguia enxergar que Golias era uma oportunidade de transformação. Fala para o teu vizinho, Golias representa a porta do destino de alguém. Agora pergunte se tem algum Golias na sua vida. Diga assim, se tem, ele é a tua porta. Aleluia. Veja, Deus tinha um destino para Davi. Deus tinha um propósito para Davi. Deus tinha um futuro para Davi. E para que Davi fosse projetado para o seu futuro e para o seu propósito, estava ali Golias, que fazia parte do caminho de Deus para o propósito de Davi. Amém? Então nós começamos e nós precisamos olhar para as dificuldades de uma forma diferente. Porque muitas vezes nós ficamos pensando, bom, Deus vai ajeitar essa situação, amados. Muitas vezes, Deus quer que nós façamos. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi aos céus e agora está esperando até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Amém? Fala para o teu vizinho, quem é que vai fazer isso, hein? É a igreja. Somos nós. Porque Deus nos dotou de habilidades, amém? Muitas habilidades. Deus nos deu sabedoria, amém? Deus nos deu a mente de Cristo, amém? Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu as suas promessas, que são grandes, que são poderosas. Deus nos deu o seu reino. O Senhor Jesus disse, não temas, ó pequeno rebanho, porque a meu Pai agradou dar-vos o reino. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus opera através de nós aqui na terra. Mas muitas vezes nós dizemos, Deus faça alguma coisa. E Deus diz, eu já fiz e agora eu espero que você faça. Pastor, você está dizendo que nós não devemos orar a Deus para buscar a vontade de Deus? Não, não é isso, querido. Você deve buscar a Deus. Mas eu estou dizendo que Deus, e esse é um tempo de oportunidades, vai mostrar para você algumas coisas que você tem que fazer. Amém? Fala para o teu vizinho de novo, Deus te dará oportunidades. Outra verdade que nós enxergamos nesse texto é que quando você ora a Deus pelo teu futuro, quando você ora a Deus pelo propósito de Deus na sua vida, quando você ora a Deus por sua herança, quando você ora a Deus por aqueles alvos que Deus tem colocado no teu coração, sabe o que Deus faz? Deus coloca pessoas e obstáculos na sua frente. Então diga para o seu vizinho, quando você ora a Deus por um futuro, Ele te dá obstáculos e pessoas. Parece estranho isso. Você fala, Deus, eu orei por um futuro. Eu orei pelo meu propósito. Eu orei pela minha herança. Eu orei por isso. E o Senhor coloca um problema na minha frente. É. Esse é um padrão. Golias estava ali para ser uma porta para Davi. Saul estava ali para ser outra porta para Davi. Deus queria levar Davi num outro nível, num outro estágio. Deus queria dar a Davi algo que fazia parte do futuro dele, mas ele precisava passar por Golias. E ele precisava obter o favor de Saul. Entenda isso, queridos. Você vai ter que discernir os obstáculos e as pessoas que Deus coloca em sua vida, amém? Diga para o seu vizinho de novo, você vai ter que discernir os obstáculos e as pessoas que Deus coloca em sua vida. O problema não é algo ruim. Tudo existe por causa de um problema, amém?
Esse microfone existe por causa de um problema. Havia um problema que as pessoas não conseguiam que o som da sua voz fosse projetado. E o microfone resolveu isso. A Bíblia, enquanto livro, está aqui porque ela resolveu um problema. A palavra de Deus precisa ser juntada para que nós pudéssemos ter facilidade. E aqui estão juntos os 66 livros. Amém? Este púlpito resolve um problema. Tudo no universo resolve um problema. Fala para o teu vizinho, os teus olhos resolvem um problema. As tuas mãos resolveram outro problema. Diga, a cadeira que você está sentado resolveu um outro problema. A mesa resolveu um outro problema. E tudo no universo resolve um problema. Então diga, não tenha medo dos problemas. Porque se Deus tem uma solução para você, então Ele vai te dar um... Você pode dizer amém para isso? Que veja bem, eu quero dizer isso, querido, porque alguns crentes, não daqui da igreja, eles têm a ideia de que eles vão sentar num lugar e Deus então vai mandando as pessoas trazendo as bênçãos, né? Os anjos fazem fila e vão dizer assim, dá licença, até tem congestionamento, vou trazer na tua mão. Né? E as pessoas não fazem nada. Não. Como é que Deus vai nos treinar? Nós estamos sendo treinados para reinar. Amém? Então, se você pegar qualquer padrão na Bíblia de pessoas que encontraram o seu destino, você vai ver que Deus colocou na frente delas problemas e pessoas. Por exemplo, José está lá preso. Ele está num cárcere há muitos anos. E Deus quer colocá-lo no governo, Deus quer colocá-lo no palácio, então o que Deus faz? Deus traz um problema. O rei teve um sonho e ninguém descobriu o significado daquele sonho, era um problema. Então José tinha que resolver aquele problema. Fala para o teu vizinho com convicção, diga assim, eu e você fomos chamados para resolver muitos problemas. Amém, querido? Recebe isso na tua vida. Você tem graça, você tem habilidade, você tem sabedoria, você tem discernimento, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, você tem os princípios de Deus. Você está na terra para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Você foi chamado para ser solução aqui na terra. Você tem habilidade de Deus para resolver muitos problemas. E a resolução desses problemas é que vai lançar você no teu destino. Amém? Aleluia. Veja, Deus tinha um destino para Moisés. E o que, que Deus coloca na frente de Moisés? Um problema, o povo está lá preso. Coloca pessoas, Faraó. Deus tinha um destino para o povo de Israel, Canaã. E eles então imaginaram que iam chegar em Canaã. Estava lá o tapete vermelho. Os cananeus, filisteus, jebuseus, periseus e todos os outros zeus iriam dizer, olha, povo de Deus, nós estávamos esperando há muitos anos por vocês, e nós plantamos vinhas para vocês, nós construímos casas para vocês, nós fizemos esse jardim, essa praça, batizamos essa praça com o nome de Abraão, porque é o patriarca, então podem entrar e possuir tudo. Foi assim? Não. Fala para o teu vizinho, não vai ser assim com a gente. Veja esse padrão, querido. Nós somos chamados para resolver os problemas. Aleluia. No natural, é o nosso empecilho, é o nosso impedimento, é a nossa dificuldade. Se a gente olhar de forma natural. Mas quando nós olhamos de forma espiritual, é a nossa oportunidade. Fala então para a pessoa que está aí perto de você, se você quiser, não precisa fazer isso também. Não vai ficar bravo comigo. Diga assim, no Espírito é a nossa oportunidade. Se você quiser, pode perguntar assim, Deus tem dado oportunidades a você? Deus vai te dar oportunidades, amém? Não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a peleja, e nem dos sábios entendidos o favor. Mas Deus dá oportunidades a mim, a você, a todos. A todos. A todos.
Quantos creem de todo o coração que tem uma herança em Deus? Então é com você mesmo. Aleluia. Então veja. No Espírito é a nossa oportunidade. Outra verdade que eu quero que você reflita é que você deve colocar o teu foco na sua missão, no teu alvo. Uma das grandes estratégias do diabo e do mundo para impedir que nós cheguemos ao nosso destino, para impedir o propósito de Deus na nossa vida, é nos distrair. Então, naquele momento, Davi focou Golias. Davi coloca a sua atenção. Davi mira as suas ações, ou pensa as suas ações direcionadas para Golias. Então, quando você vê uma oportunidade de Deus, quando você começa a discernir que Deus está te abrindo portas, você deve ter um foco na tua trajetória, na tua oportunidade, na tua missão. Amém? O seu foco define o que você vê. Eu não sei se você já passou por essa experiência, talvez alguns aqui já. De repente, você quer comprar um carro Chevrolet. Você quer comprar um Corsa, por exemplo. Quer comprar um Corsa? Eu não estou vendendo. Mas imagine que você queira comprar um carro Corsa. E você nunca teve um carro Corsa antes. Antes de pensar em comprar um carro Corsa, você andava pelas ruas, avenidas, pela Dutra, e você via carros. No dia que você colocou o teu foco no Corsa, você sai na rua, você fala, um verdinho ali. Olha lá. Aquele ali é bonitinho, tem roda e tal. Olha aquele cinza, aquele ali está meio amassado. Já não... Você começa a ver Corsa para todo lado. E você pensa consigo, eu nunca imaginei que tinha tanto carro Corsa. Eu nem sei se tem, é só um exemplo. Nem uma propaganda da Chevrolet aqui, ok? Mas você nunca imaginou que tinha tanto carro daquele jeito andando por aí. E você pensa, eu nunca vi isso. Parece que onde eu vou tem um Corsa na minha frente. O que, que é isso? Você colocou o teu foco. Então fala para o teu vizinho. O teu foco define o que você vê. Se o teu foco estiver nas tuas debilidades, se o teu foco estiver nas suas fraquezas, se o teu foco estiver nos seus problemas, nas suas incapacidades, o que é que você vai ver? Só isso. Veja, todo o resto do exército de Israel estava lá também há muitos dias. Mas para onde eles estavam olhando? Para eles mesmos. Eles diziam, nós não podemos enfrentar, porque Golias é grande, porque ele é um guerreiro, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Se a gente for enfrentar, perde a cabeça e tudo mais. Por isso eles estavam com medo. Mas quando Deus te dá uma oportunidade, quando Deus te abre uma porta, quando você sabe que é o Espírito de Deus te dirigindo, meu amado, coloque o teu foco e o teu foco define o que você vê. O teu foco, a tua direção, a tua missão, define o que você ouve. Amém? Define o que você ouve. Você passa a ouvir diferente. Se você crê naquilo que Deus diz ao teu coração que Ele vai fazer na sua vida, o teu foco vai definir o que você ouve. As pessoas bem-sucedidas em qualquer área são assim. São pessoas focadas. Elas veem e ouvem de uma forma diferente das outras que não trabalham naquele ramo, ou até das que trabalham, mas não prestam atenção. Elas estão muito mais sensíveis a perceber aquele setor. Por quê? Porque o teu foco define o que você vê, define o que você ouve, define o que você pensa. Fala para o teu vizinho, o teu foco define as tuas escolhas. Diga assim, o teu foco define como você vai gastar o teu tempo. Diga, o teu foco define os teus investimentos. Fala assim, o teu foco define até os ataques do inimigo contra a tua vida.
Amém?
O diabo não vai te atacar se você não for um problema para ele. Você entende isso?
Aquilo que você determina, aquilo que você está vendo, aquilo que você está focando por Deus, pelo Espírito de Deus na tua vida, define até quem são os teus inimigos. Quando você olha para um alvo e para um destino que você tem em Deus, e tem um Golias ali no meio, e você coloca o teu foco em Golias, você definiu quem é o teu inimigo. Amém? Você entende isso, querido? O teu foco define até o teu inimigo. Porque você, quando está focado, quando você está direcionado, você vai saber quem e o que você tem que enfrentar para chegar ao teu destino. Amém? Aleluia. Fala para o seu vizinho assim, quanto mais claro o teu alvo, maior a tua fé. Diga para você mesmo agora, quanto mais claro for o meu alvo, maior a minha fé. Quantos creem que a fé não sai atirando para todo lado aí? A fé tem alvo, amém? A fé estabelece um rumo, a fé mira. Porque tem gente que diz assim, Senhor, abençoa todos, converte o mundo inteiro em nome de Jesus, amém. Aleluia, já orei pelo mundo hoje. Funciona assim? Não. Se você vai interceder pela conversão de alguém, por exemplo, você vai falar o nome da pessoa, não vai? Senhor, eu intercedo agora pelo fulano de tal, diabo, solta essa vida em nome de Jesus, e é por aí. Se você vai pedir alguma coisa, você vai ser específico. Então, quanto mais claro for o teu alvo, maior a tua fé. Porque, imagine o seguinte, alguém está dizendo, ah, estou orando para que Deus me abençoe. Amém? Nada de mal orar para que Deus nos abençoe. Mas isso é tão genérico. Abençoar onde? Com o quê? De que maneira? Qual é a sua necessidade? Qual é a tua expectativa? Ah, não sei. Qualquer coisa. Que Deus me abençoe. Ainda é muito genérico. A fé, querido, tem que ser específica. Fala assim para o teu amigo. Que esse vizinho já deve ter virado amigo agora, né? Você já falou tantas vezes com ele, que provavelmente já deve ter perguntado o nome, e como vai, toda hora o pastor manda falar com você, então eu estou constrangido de nem saber o seu nome. Como é o teu nome? Então fala aí com a pessoa que você já conhece. Diga assim, um pecador com alvos tem mais poder que um crente sem. É verdade? Porque as pessoas estabelecem sonhos e visões, mesmo não sendo evangélico, e conseguem. Maximizam seu potencial, seu poder, suas habilidades, seus dons, os seus talentos, e alcançam objetivos. Aí, quando nós ouvimos a palavra de Deus dizer que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz, a gente fica assim, ah, é. Poxa, Deus pegou pesado com a gente. Mas às vezes, nós encontramos pessoas que sabem o que querem, sabem para onde vão e estão trabalhando no sentido de saber os detalhes de como devem conseguir, como devem dar os passos. E aí você chega para o crente, e aí como é que está a tua vida? Uma bênção. Uma bênção como, irmão? Ah, está uma bênção. Você tem problema? Dá um monte. E o que, que você espera de Deus? Que Ele mude as coisas. E como é que Ele vai mudar as coisas? Não sei. Eu estou esperando em Deus. Estou só orando. Se Ele não fizer alguma coisa, eu vou fazer. Ele que é o Senhor Todo-Poderoso, céus e a terra, dono de todas as coisas, o Senhor... Aí a gente entra
Aí o crente religioso entra com os versículos, né? Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Né? E eu sou herdeiro. E um dia Deus vai trazer todas as coisas para a minha vida. E vai me suprir de um monte de coisa. E vai colocar uma mesa na minha presença. E vai chamar os meus inimigos, vão ficar tudo de joelho em volta. E eles vão ficar olhando para mim tudo com inveja. E eu vou falar, tá vendo? Olha aí, o que que meu pai fez? Pergunto para o seu vizinho, será que vai ser assim? Não. Então um pecador com alvos tem mais poder que um crente sem. Quanto mais claro o teu alvo, maior a sua fé. Amém, queridos? Outra verdade. Utilize corretamente a sua mente. Sua psique, sua alma, mente, vontade, emoções. Amém? Nós temos que usar corretamente a nossa mente, a nossa alma. A mente tem duas ações. Aprendi isso recentemente, eu achei fantástico. Memória e imaginação. Fala para você mesmo agora, para não constranger a pessoa. Fala, a mente tem duas coisas, a memória e a imaginação. Fala assim, a memória é o registro do meu passado. Fala assim, então quando eu quero visitar o meu passado, eu utilizo a minha memória. Aleluia. Agora fala assim, mas a minha imaginação toca o meu futuro. Coisa fantástica, passado e futuro. Mas espera aí, eu estou diante da oportunidade. Já entendi as outras coisas, agora eu tenho que usar corretamente a minha mente. Como é que eu faço isso? Utilize corretamente essas duas coisas, tanto a memória quanto a imaginação. A memória é uma visita ao passado, está tudo lá. Às vezes quando você entra na casa de algumas pessoas, você encontra um painel com um monte de foto. Tem isso na sua casa? Legal, né? Está lá a foto do avô, do pai, da mãe, do tio, da tia, dos filhos e tal. Né? De quando era mais jovem. Então lá, os registros das pessoas. Aquilo fala da memória, os registros do passado. Mas sabe, nos registros do nosso passado tem coisas boas e tem coisas ruins. Então, quando Deus colocar uma oportunidade na tua frente, o diabo, que não é bobo nem nada, vai fazer com que você visite a tua memória, com que você visite o teu passado, e ele vai tentar te mostrar todas as fotos das coisas erradas, dos pecados, dos problemas, dos fracassos, das coisas que não deram certo. E quando nós não discernimos isso, a gente começa a ser influenciado. E qual vai ser a referência que nós temos do nosso passado? Ou melhor, dos problemas do nosso passado. O diabo é especialista nisso. Fala para o teu vizinho, o diabo é especialista em te lembrar dos teus fracassos. E dos teus problemas. E dos teus pecados. E quando nós visitamos o nosso passado, a nossa memória, e está tudo lá, e você fala, puxa, você fica influenciado por esses problemas, então você olha a oportunidade que está à tua frente, e você olha o Golias e você fala, não tem jeito. Mais uma vez. Tem gente que diz assim, quando tem uma oportunidade, e quando vem a oportunidade, vem problemas e pessoas. Amém? Lembra disso. Quando Deus te dá uma oportunidade, ele coloca diante de você problemas e pessoas. Tem pessoa que já está tão acostumada, quando Deus abre uma oportunidade, aí tem problemas e as pessoas, ele fala, eu já sei, vai ser mais um fracasso. Estou acostumado com isso. Foi assim no passado, vai ser assim agora. Por quê? Já fui influenciado por isso. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Tem coisas boas na sua memória, amém? Aleluia. Você pode lembrar de algum momento da sua vida em que deu certo. que você usou a habilidade de Deus, que você foi vitorioso em algum processo. Pastor, não consigo lembrar de nenhum. Misericórdia. Então, tenho que dizer para você que, ainda que você não consiga lembrar da memória recente, você venceu a maior corrida de toda a história. Você venceu a corrida da vida. Fala para o teu vizinho, você já começou a vida sendo mais que vencedor.
Tinha milhões de espermatozoides na corrida da vida. É verdade. Com muitos obstáculos pela frente. Os outros milhões morreram, só você chegou.
Yes! Aleluia! Fala assim para o teu vizinho, só você venceu.
Todo o resto fracassou. Mas você venceu. Você é um vencedor nato. Aleluia! Fala para o teu vizinho de novo, você é um vencedor nato.
Aleluia!
Já começou vencendo. Logo de cara você venceu a maior corrida. Por isso que você, querido irmão, irmã, você é projeto de Deus. Deus já colocou, já tinha preparado o teu destino. Estava todo mundo lá querendo vencer aquela corrida da vida. Mas Deus decidiu. E disse, você que vai vencer. Você começou vencendo. Mas o que o diabo faz? Por toda a nossa vida ele tenta te dizer, você é um fracasso. Então Davi soube utilizar bem a sua memória. Davi podia lembrar certamente de muitas das suas falhas. Mas ele não lembrou das suas falhas. Quando ele foi para Saul, o que ele lembrou? Do leão e do urso. Diga para alguém aí próximo, deve ter algum leão e urso na sua vida, com certeza.
Aleluia.
E é disso que a gente tem que lembrar.
Pastor, não é ser muito positivo. Não. É ser realista e entender o que o diabo tenta fazer na nossa vida.
Davi chegou lá e disse para Saul o seguinte, olha, quer saber? Você acha que eu não estou preparado, mas eu vou te contar umas coisas que já aconteceram comigo. Uma vez, veio lá um urso, pegou umas ovelhas, eu corri atrás do urso, garrei no pescoço dele, rolei com ele, dei uma facada no coração dele, matei o urso. Quer que eu conte outra história? Tinha um leão, foi lá, pegou a ovelha, saiu correndo, e eu saí correndo atrás dele, alcancei o leão, tirei a ovelha da boca dele, dei um soco no olho dele, e dei uma facada no coração e matei o leão também.
Fala pro teu vizinho aí, uau. Fala assim, você é bom, hein? Fala pro teu vizinho aí. Fala assim, deve ter urso na sua vida. Deve ter leão na sua vida, tem que ter.
Pergunta para essa pessoa que está aí perto. Quem já enfrentou dificuldade na vida mais do que você? Não é verdade? Ainda que você diga assim, uma coisa eu sou bom em enfrentar problema. Amém.
É isso aí que Deus vai usar para o teu futuro. Você entende isso, querido? Glória a Deus. Tem leão e urso na tua vida. Tem um monte, mas o diabo faz com que você esqueça tudo. Ele vai te lembrar dos problemas. Ele vai te lembrar dos teus pecados. Ele vai querer te lembrar dos teus fracassos. Mas o Senhor diz, dos teus pecados não me lembrarei mais. Quanto está distante o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Aleluia. E ele diz que você é mais que vencedor nele. Glória a Deus. Então utilize corretamente a tua mente.
A mente tem duas partes que nós falamos. Tem a memória e tem as
imaginações. Aleluia. Essa parte é boa.
Em algum momento da tua vida, Deus te visita com um retrato do teu futuro. Tem coisa que você pensa assim, ah, devo estar sonhando. Isso é só da minha cabeça. Então tem gente que diz, ah, seria tão bom se fosse assim. Amado, fique atento. Quando Deus começa a te dar oportunidades, Ele visita a sua vida com retratos do teu futuro. E Deus começa a mostrar para você, lá no teu interior, como vai ser o seu futuro. Isso é tremendo. Porque quando você começa a entender que isso vem de Deus, você entende também que se Deus está mostrando o seu futuro como vai ser, certamente Deus, que não é incoerente, Ele vai preparar todas as coisas para o teu futuro.
Em algum momento da sua vida, no tempo da oportunidade, Deus te visita com imagens do futuro. Davi olhou para Golias. Sabe o que Davi viu? A cabeça dele rolando. Ele chegou lá e disse, Golias, quer saber de uma coisa? Sua cabeça vai rolar. Eu vou pegar minha espada, vou cortar o teu pescoço, vou erguer a tua cabeça, vou dar um chute no seu corpo, as aves do céu vão te comer e eu vou ser mais do que vencedor. Ele estava dizendo isso, Golias não tinha sido derrotado ainda. Mas ele tinha uma visão do futuro. Para além de Golias, Davi já se via alcançando o favor do rei. Era uma imagem do futuro. Você tem uma imagem do futuro colocada no seu espírito pelo Espírito Santo de Deus? Quando você tem uma imagem do teu futuro, querido, que Deus plantou dentro de você, você tem que fazer uma escolha. Você pode crer ou você pode dizer, isso não é para mim, não. Mas se você crer, assim será na sua vida. Se você crer, assim será. Se você crer, você parte para a ação, que vai dar certo. Aleluia! Você vai decidir se você vai crer ou não nas imagens que Deus vai colocar. No tempo da oportunidade, Deus te dá alguns flashes. Então você precisa discernir isso. Como você se vê? Como você vai ser daqui a alguns anos? Como vai ser a tua família? Como vai ser o teu casamento? Como vai ser a tua condição financeira? Como vai ser o teu ministério? Quantas pessoas você vai alcançar? Deus vai te dar imagens do teu futuro. Mas você vai ter que fazer uma decisão de crer ou não nesse futuro. Às vezes, quando Deus nos dá uma imagem, a gente fala, ah não, Senhor, isso não dá. Por exemplo, Deus chega para Jeremias. E Deus dá uma imagem para Jeremias do futuro dele. Deus diz, Jeremias, você é um profeta para as nações. E ele diz, não, Senhor, eu sou uma criança. Deus diz, não, você é um profeta para as nações. E ele diz, eu sou uma criança. E Deus diz, você não é uma criança, você é um profeta para as nações. Amém? Imagem do futuro. E nós precisamos fazer a decisão de crer no que Deus está mostrando. Por quê? Porque se retrato, essa imagem do futuro vai exigir a tua fé. E a fé vai ter ações correspondentes, amém? Sabe qual é a definição mais básica de fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se... Imagem do futuro. Deus vem e te visita com um sonho. Deus te dá uma visão, Deus te dá um entendimento de algo. Quando eu digo uma imagem do futuro, eu não quero dizer que Deus vai te dar um filminho passando assim, visivelmente. Talvez você tenha só uma impressão no teu espírito. Talvez você tenha uma visão aberta. Talvez você tenha uma testificação, uma palavra que vem até você e você diz, isso sou eu. Mas eu quero dizer que Deus vai te mostrar como vai ser o teu futuro, ou o futuro que Ele tem planejado para você, e você tem que decidir crer nisso e agir em cima disso. Porque a fé é isso, é o firme fundamento das coisas que se esperam. A convicção dos fatos que não se veem. Hebreus 11:1 diz isso. Aleluia. Fala assim para o teu vizinho, que Deus te mostra é seu. O que é que Deus tem te mostrado? Por que eu digo assim, o que Deus te mostra é seu? Porque isso é princípio, querido. Isso é princípio. Deus fala para Abraão, Abraão sobe ao monte. Abraão sobe. Ele fala, olha agora em todas as direções. Abraão está olhando em todas as direções. E Deus então diz para Abraão, até onde você enxerga, é a tua herança. Fala para o teu vizinho no monte de Deus, na presença de Deus, andando no Espírito, até onde você pode ver, é a tua herança. Você tem visto algumas coisas? Quantos aqui têm visto coisas? Até onde você pode ver é a tua herança, querido. É verdade. É verdade. Não é mais um sermão. É princípio. São fatos de Deus para a tua vida. Faz parte da herança de Deus para você. Até onde você pode ver é a tua herança. O problema é que o diabo nos cega com as imagens do nosso passado. E a gente foi visitar o passado. E nós gostamos daquela sala. Principalmente do quarto onde tinha os nossos fracassos, nossos problemas. E nós ficamos lá. E o nosso foco ficou naquelas coisas. E nós não conseguimos perceber as imagens de Deus que Deus trouxe para nós. Outra verdade, diga assim para você mesmo: Deus me deu uma boca para conquistar a minha mente e os meus sentimentos. A visão exige alimentação. Fala para o teu vizinho, a visão exige alimentação. Pastor, o que é isso? Você tem que alimentar o que Deus te mostra, amém? Como é que a gente alimenta? Com palavras. Com palavras. Assim como no teu físico você se fortalece comendo comida, arroz, feijão, carne, aquilo que Deus coloca no teu espírito, você também fortalece ou se alimenta com palavras, declarando as mesmas coisas. Falando o que Deus te mostra. Fale daquilo que você vê em Deus. Comece a olhar para as coisas que Deus quer que você veja. Porque o diabo vai tentar desviar o teu olhar constantemente. Amém? Como que Abraão recebeu a promessa? A Bíblia diz que ele, por todo aquele tempo, por 25 anos, ele estava certíssimo em Deus e permaneceu dando graças a Deus. Então, isso significa na prática que era mais ou menos assim. Abraão acordava e ele dizia: Senhor, muito obrigado porque eu sou pai de muitas nações. Eu sou pai de nações. Muito obrigado porque o Senhor me fez assim. Obrigado pelos meus muitos filhos. Obrigado porque a tua palavra é verdade na minha vida. Senhor, obrigado porque isso vai se cumprir. E eu estou andando segundo esta palavra, eu estou pensando segundo esta palavra, eu estou orando segundo esta palavra, eu estou declarando segundo esta palavra. E a Bíblia diz que ele ficou firme na fé, vendo aquilo que ele não podia ver, mas pela fé andando. Ele não considerou o envelhecimento do seu próprio corpo, ele não considerou o envelhecimento do corpo de Sara, ele continuou andando e dando glória a Deus, estando certíssimo na fé, e a promessa se cumpriu, e nós somos filhos de Abraão. Amém, querido? A visão exige alimentação. Deus te deu uma boca para conquistar os teus sentimentos. Porque a nossa boca vai falar aquilo que está cheio, o nosso coração. E o seu coração vai estar onde está o teu tesouro. Fala para o teu vizinho, as palavras fazem parte do teu tesouro. Aleluia. Entenda isso. Glória a Deus. Sua provisão está garantida no propósito. Amém? Tudo que você precisa está no teu destino em Deus. Está no teu propósito em Deus. Toda sabedoria, toda graça, toda unção, toda habilidade, todos os dons, todos os talentos, todas as finanças, tudo está garantido no teu propósito em Deus. Quando nós não andamos nesta verdade, e a gente fica perdido pelo mundo sem saber o que fazer, nós nos sentimos inadequados o tempo todo. Mas tem uma coisa, quando você está no propósito de Deus para a tua vida, não tem ninguém no universo que é melhor do que você. Isso não é bom? No propósito não tem ninguém melhor do que você. Se você pegar um peixe e colocar fora d'água, ele vai ficar se batendo. E você vai olhar para ele e falar: coitado, não consegue voar, não sabe andar, não consegue falar. Vai ficar aí, daqui a pouco ele morre. Mas se você pega esse peixe e coloca ele dentro de um lago, Não tem ninguém que sabe nadar melhor do que ele. Ele está dentro do propósito. Ele está dentro do destino dele. E é isso que eu quero que você entenda. Dentro do propósito de Deus para a tua vida, não tem ninguém melhor do que você. Você é o cara. Você é a pessoa. Dentro do propósito de Deus não tem ninguém que veja o que você vê, que sente o que você sente, que tem as habilidades que você tem, que tem o discernimento que você tem. Porque você nasceu para isso. Você tem um destino em Deus. Você tem um propósito em Deus. E Deus vai te dar oportunidades para que você chegue lá. Amém, queridos? Aleluia. Deixa eu te dizer uma última coisa, estou terminando. O teu foco vai determinar os teus sentimentos, e os teus sentimentos vão determinar as tuas experiências. Fala para você mesmo: o meu foco determina os meus sentimentos, e os meus sentimentos estabelecem o tamanho da minha experiência. Como é que isso funciona na prática? Eu posso dar um tropeção. Graças a Deus, não caí lá embaixo. E pensar assim: bem, foi só um tropeção. Acabou. Coloquei o foco nisso? Não, meu foco não está no tropeção. E vou embora. Sigo o meu caminho. Mas se eu voltar e ficar pensando: ai, que dor no meu dedo, ai, 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 por que colocar essa coisa aqui, essa coisa pesada, com esse bico, olha aqui o estrago que fez no meu pé e tal. O meu foco determina os meus sentimentos, e os meus sentimentos determinam a minha experiência. O diabo é especialista em aumentar coisa que tem que ser pequena. Alguém te mostra a língua e você fica deprimido 4 meses. Então o teu foco determina o teu sentimento determina a tua experiência. Agora você pode ir para casa dizendo para a pessoa lá da sua família: olha, aquela irmã me mostrou a língua, eu acho que ela queria que eu orasse pela língua dela, eu estou discernindo isso. Senhor, se tiver algum problema, abençoa, cura. Amém. Você percebe? O teu foco determina os teus sentimentos. Teus sentimentos determinam as tuas experiências. Agora, Deus pode vir e falar com você. E Deus pode te dar uma visão do teu futuro. Deus pode mostrar o propósito dele para a tua vida. E algo tremendo que Deus está fazendo, e você dizer assim: é legal. Mas pastor Fábio, Deus vem e diz que vai fazer isso e isso na tua vida e tal. E ele diz assim: amém. Então, de algo tremendo, nós podemos fazer algo muito pequeno, insignificante. Fala para o teu vizinho: amplia a sua visão. Amplie a sua visão. Amplie a sua visão. As coisas que Deus te mostra são as melhores coisas da vida. As coisas que Deus te revela são as melhores coisas do universo. Tenha paixão, ame as coisas de Deus, ame as coisas que Deus está mostrando para você. Fale isso, compartilhe com as pessoas, mostre que Deus está falando com você. Ah, você tem que alimentar isso, ver o que Deus vê, falar o que Deus te mostra. Você deve ampliar isso. E sabe o que eu tenho percebido? Que muitas vezes Deus vem, tchum, coloca algo no nosso espírito. Parece que quando Deus nos mostra algo, sempre está meio encoberto. A gente precisa discernir aquilo. Mas de repente você vai pensando, meditando, falando, trabalhando com aquilo, compartilhando com algumas pessoas, e Deus vai trazendo testificação, e Deus vai confirmando, e Deus vai abrindo portas, e Deus vai ampliando aquele processo. De repente você está vendo algo muito grande. Por quê? Porque o teu foco determina os teus sentimentos, e os teus sentimentos determinam o tamanho das tuas experiências. E você pode ver as experiências que marcaram a sua vida. foram experiências carregadas de intensa emoção, não foi? Porque o teu foco, teu coração, tua vida estava envolvida nessas experiências. Envolva o teu coração, envolva a tua vida, envolva os teus sentimentos, envolva, foque naquilo que Deus está dizendo para você. E você vai ter grandes experiências com Deus. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Por fim, semeie. Tem que semear. Quando Deus quer te dar uma oportunidade, Ele faz com que você entregue algo. Você tem que entregar o teu tempo. Às vezes você tem que entregar alguma habilidade, finanças, alguma coisa você tem que lançar. Existe alguma coisa em tua vida que vai ser um trampolim para o teu futuro. É como aquela mulher viúva que diz para o profeta Elias, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de farinha com um pouquinho de óleo. E ele falou, tá bom, mas me faz um bolo, disse, me dá um pedaço. Ela precisava investir algo para que um propósito de Deus acontecesse na vida dela. E Deus diz que enquanto a fome durou, não faltou farinha, não faltou azeite. Então, quando a gente ora por um destino, quando nós pedimos uma colheita para Deus, quando nós oramos pelos nossos alvos, sabe o que Deus nos pede? Uma semente. Fala assim para o teu vizinho aí, você ora por uma colheita e Deus te pede uma semente. E se você seguir as instruções, isso vai determinar o teu futuro. Amém? Agora entenda o seguinte. Você precisa, quando você se vê diante de uma oportunidade de Deus, quando você discernir o problema e as pessoas, e você entender que aquilo é uma oportunidade para você passar para um outro nível, para você viver um outro tempo em Deus, para você avançar no teu destino, Deus faz algo tremendo. Deus usa uma habilidade que Ele treinou na nossa vida inteira. Talvez a gente não perceba isso, mas desde o dia em que nós nascemos, a família com a qual nós nos envolvemos, o trabalho que nós já praticamos, algumas habilidades que nós desenvolvemos na nossa vida, muitas vezes sem saber para que seria, Deus vai utilizar algo assim para o teu futuro. Talvez você coce a cabeça e fale, eu não sei por quê, mas quando era garoto eu gostava de estilingue, que era uma coisa. E era um problema na minha casa, com a minha mãe, com meu pai, de vez em quando quebrava uma vidraça, acertava um passarinho sem querer. Tchau. Né? Mas eu não sei, amava tanto estilingue. E aí você cresce, começa a andar em Deus. E Deus fala, lembra dessa habilidade que você treinou a vida inteira? Lembra que você ficava horas tentando acertar a pedra? Ele diz, Davi, eu vou usar isso, você vai acertar na testa do gigante. De repente, quando você se depara com o teu destino em Deus, Deus fala, eu vou usar uma habilidade que eu desenvolvi durante a tua vida e você nem percebeu. Então identifique a habilidade que você esteve desenvolvendo durante toda a tua vida. Diga aí para o teu vizinho, deve ter uma coisa, deve ter uma habilidade que as circunstâncias, que as dificuldades, ou até que o hobby te ajudou a desenvolver. Deus vai usar isso. Porque Deus é um Deus preciso. Agora olha que coisa tremenda. Porque Davi obedeceu. Ele, quando garotinho, foi cuidar das ovelhas do seu pai. E porque ele cuidou das ovelhas do seu pai, ele tinha que treinar a tirar pedras com a funda. E ele treinou, e ele treinou, e ele treinou, ele treinou, ele não sabia do propósito. Aparentemente era só para livrar as ovelhas. Mas um dia, toda aquela habilidade que ele desenvolveu foi usado para lançá-lo no seu destino. Talvez você tenha habilidade de resolver problemas. Amém? Talvez sua habilidade seja para os relacionamentos. Talvez seja uma outra área de habilidade, natural, espiritual, emocional. mas Deus vai usar para o teu futuro, para o teu destino, algo que Ele esteve secretamente desenvolvendo durante a tua vida toda. E isso é maravilhoso, que Deus não desperdiça nada. Amém, queridos? Recebe isso? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar para que você identifique as oportunidades.